Meus cumprimentos a você, aos telespectadores. Dizer que é uma satisfação, uma alegria imensa poder estar aqui hoje na companhia de Zé de Pedrinho, que é o prefeito de Marizópolis, que teve a gentileza de me honrar com o convite para participar dessa data que é histórica em Marizópolis. É o momento que Marizópolis tornou-se independente, começou a caminhar nos seus próprios pés, pensar com sua própria cabeça, construir sua história de independência. Eu não poderia deixar de me fazer presente aqui, porque Marizópolis, além do mais, tem uma ligação afetiva comigo. Vários familiares nossos, aqui da parte de meu pai, moram em Marizópolis, morou em Marizópolis, trabalhou em Marizópolis. Meu avô mesmo, pai de meu pai, Joca Melino e Dona Mimosa, moraram em Marizópolis durante muitos anos. Antônio Joca, Lucas, são meus tios que moraram em Marizópolis. Eu tenho uma ligação afetiva, tia Francisca, inclusive Lúcia de Jaime, minha prima, está aqui na festa. Eu tenho essa ligação afetiva de Marizópolis. Eu não posso contar a minha história pessoal sem que inserida nela esteja Marizópolis também. Eu sempre participei, contribuí muito com Marizópolis, se não em obras de pedra e cal, mas sempre as obras de ordem social, sobretudo na área de saúde, eu tenho dado muito apoio ao povo de Marizópolis quando me aborda, quando me procura, durante todos esses anos, 33 anos de vida pública. Então eu tenho essa ligação por Marizópolis. É lógico que eu me concentrei mais na região metropolitana de Caiazeiras, que é a minha terra de nascimento. São João do Rio do Peixe é a minha terra de nascimento político, porque foi lá que eu comecei a minha vida pública, foi partido de São João do Rio do Peixe, e por isso a gente não pode se furtar do direito de aqui se somar com todos os amigos, amigas, companheiros, companheiras, todas as famílias de Marizópolis, para junto com o Zé de Pedrinho, que inclusive é casado com a prima minha. Zé de Pedrinho é prefeito de Marizópolis, é casado com a prima minha, sobrinha do meu pai. E a gente está aqui exatamente para prestar esse apoio, essa solidariedade, manifestar sem dúvida nenhuma, de forma oportuna, o reconhecimento da ação política administrativa implantada e implementada por Zé de Pedrinho a partir de janeiro, fazendo mudar a fisionomia de Marizópolis em termos de ética, de moral, de respeito ao erário público, de respeito ao dinheiro do povo, de respeito a todas as pessoas e todas as famílias de Marizópolis. É assim que Zé de Pedrinho tem imprimido sua ação política administrativa em Marizópolis numa demonstração muito clara, muito evidente e transparente de absoluta mudança no estilo político de Marizópolis. Nós vivíamos Marizópolis submetida naturalmente à ação arbitrária de imposição, de perseguição, de desrespeito pelo que chamavam de coronel. Você veja que o apelido de coronel a quem foi gestor de Marizópolis, sem dúvida nenhuma, já conota perfeitamente que parecia ser um mandato ditatorial, né? Imposto a qualquer custo, jogado de goela abaixo. E Marizópolis agora se libertou, né? Se libertou plenamente das garras do maior algoz de Marizópolis, que foi o coronel, como vocês chamam na imprensa, nos comentários políticos. E não é à toa que está submetido a muitos processos judiciais por desvio de dinheiro público. Graças a Deus, o povo de Marizópolis, usando da sua inteligência, do seu discernimento, da sua lucidez, pôde tomar uma decisão soberana e democrática de mudar Marizópolis, elegendo Zé de Pedrinho, que hoje comemora Marizópolis com toda a sua equipe do governo municipal, os 23 anos de nascimento e de independência de Marizópolis.
Há alguma semelhança administrativa entre o coronel José Vieira e o ex-prefeito Carlos Antônio de Cajazeiras?
Meu amigo, eu dou um pelo outro e não quero volta. Lá, o de lá tem 78 processos condenados a 10 anos de cadeia. Basta dizer isso, entendeu? Então, inserido na operação Andaime, na prática de licitações fraudulentas, quando Cajazeiras foi pousada no programa Fantástico como o palco de vergonha nacional pela prática de licitações fraudulentas, de superfaturamento de obras fantasma, enfim, de tudo que é irregular em Cajazeiras. Só para você ter ideia, se você for a Cajazeiras, só o IPAM de Cajazeiras ficou devendo 78 milhões de reais.
Na questão do IPAM, o senhor falou, a oposição citou o senhor, né, que teria esse valor saído no período que o senhor assumiu. E o senhor agora revê que isso não ocorreu.
As pessoas são inteligentes. A gente não pode subestimar o discernimento e a inteligência do povo. Não adianta você criar factoides políticos com mentira, com invencionismo e com leviandade. É evidente que não existe isso. Eu estou com 6 meses de gestão, nem 6 meses ainda. Você ainda vai completar 6 meses. Jamais isso poderia acontecer. O que precisa saber é que você, para administrar um município, você tem que garantir de forma plena e absoluta a governabilidade do município. Para você conseguir garantir a governabilidade do município, é preciso que você faça cumprir as obrigações de débitos, sobretudo de encargos sociais, de previdência, de todos os segmentos políticos do município, para que ela possa ter governabilidade e possa você fazer com que as políticas públicas de saúde, educação, infraestrutura social possam realmente funcionar plenamente. Quando nós recebemos aí 3 milhões e 600 mil reais desses débitos que comprometia a governabilidade do município. Então se usou de forma transparente e aberta 2 milhões e 200 mil reais do IPAM, do Instituto de Previdência do município, para pagar parte dessas contas, bater parte dessas contas e dar segurança e garantia ao que a gente chama de governabilidade do município. Mas com o compromisso de que até dezembro essas contas do IPAM estão devidamente regularizadas. Não é à toa que aqueles que por acaso tiveram a iniciativa e a criatividade inconsequente e leviana de fazer uma denúncia descabida para tentar desvirtuar a consciência da população, vai ser submetido naturalmente a uma ação judicial. Júnior Araújo, que foi vice-prefeito, que andava num carro, num Corolla, pago pela prefeitura, combustível pago pela prefeitura, sem sequer prestar o menor serviço a Cajazeiras. E o outro, o vereador Moacir Menezes, que ratificou a denúncia. Eu não vou discutir com nenhum, não me interessa isso. O que eu quero é trabalhar para Cajazeiras, eles vão discutir exatamente na justiça.
O senhor tem uma oposição responsável na Câmara de Cajazeiras ou irresponsável?
Não, eu não posso fazer um juízo de valor de que a oposição é responsável ou irresponsável. Não, eu prefiro e preciso, prefiro fazer uma leitura de que aqueles que fazem oposição, se não todos, não vou dizer todos, mas a grande parte, a maioria da parte da oposição, faz o seu trabalho normal de oposicionista, né? Discutindo, debatendo, fazendo denúncia que seja de ordem construtiva. Isso, naturalmente, eu tenho uma relação muito boa com a Câmara Municipal, ao ponto de chamar os 15 vereadores para a gente discutir conjuntamente a urbanização do Cristo Redentor, que deve ser o cartão postal de Cajazeiras, na entrada de Cajazeiras, retirando as antenas que estão lá instaladas de forma arbitrária pelas empresas de telefonia móvel, sem pagar sequer um centavo de imposto sobre serviço.
Ô prefeito, já que o senhor está falando esse ponto, me dê a oportunidade até de comentar e é uma oportunidade também do senhor esclarecer, já que a oposição vem batendo muito forte contra o seu governo nesses mesmos 5 meses, como o senhor muito bem disse, falando até que existem alguns funcionários com super salários dentro do seu governo, cita também até a secretária de Educação, que teria 2 salários, vem criticando também, inclusive, a sua esposa, que é primeira-dama e secretária de saúde, e hoje o próprio Vitoriano de Abreu chegou a fazer crítica ao senhor, dizendo que o senhor não saberia administrar o município. Por que essas críticas que surgem por parte das oposições com relação ao seu governo, já que iniciou recentemente, só tem 5 meses?
Vitoriano é ex-prefeito de Cajazeiras, é meu amigo pessoal, mas é intempestivo, às vezes de forma inconsequente. Eu respeito, naturalmente, a leitura dele, ele não está fazendo nenhuma denúncia, ele está apenas fazendo uma avaliação, achando que eu não sei administrar. Essa questão compete a ele, não compete a mim. Eu vou fazer o julgamento da sua capacidade ou não de administrar, né? Então, se Vitoriano tivesse essa capacidade de administrar, ele tinha sido repetidas vezes eleito prefeito de Cajazeiras. Agora mesmo, nessa campanha, antes de eu ser candidato, eu o chamei, o convoquei e insisti, pleiteando a ele, que ele emprestasse o nome dele para ser candidato a prefeito de Cajazeiras, que eu o apoiaria, mas ele não teve coragem de ser candidato a prefeito de Cajazeiras. Então, eu relevo esse sentimento intempestivo, sem dúvida nenhuma, de Vitoriano. O resto são, naturalmente, manifestações daquilo que a gente diz, é o direito de estribuchar, é a dor de cotovelo, é o sentimento do derrotado. Não tem o que falar e fica criando factóide político de forma irresponsável e leviana, sem ter a menor razão de tratar da questão como está se falando. Por exemplo, a secretária de Educação, a professora Cristina, que é inteligente, competente no exercício do seu cargo, ela é professora concursada do município em 2 vínculos. O professor tem o direito de acumular, assegurado pela Constituição. Ela acumula 2 vínculos. Ela ganha, de cada vínculo, o piso salarial do professor, 3 mil e um pouco mais de reais, que se soma isso com a gratificação por determinação de uma lei, que aí totaliza 4.500 aproximadamente, quando junto os dois dá 9 mil reais. 9 mil reais. O secretário ganha 6.500 reais. Então ela tem o direito de fazer a opção dela para se deve receber o dinheiro do secretário ou se deve receber o dinheiro dos cargos, das funções de professor, que ela é efetiva para o concurso público. Se ela ganhar 9, tu vai deixar de ganhar 9 para ganhar 6.500? Não vai. Principalmente assumindo uma responsabilidade de secretária. Então, ela ganhou os 9, que são legítimos, legais, fruto do trabalho dela, da inteligência que ela teve de passar nos concursos, sem apadrinhamento político, de forma séria, com absoluta tranquilidade. E recebe os 9 mil reais, naturalmente, do salário dela, que se soma à gratificação do exercício da função de secretária de Educação. Se você for atrás e pode olhar na folha, que na gestão passada, a irmã ou a cunhada da ex-prefeita, na mesma condição de Cristina, ganhava 13 mil e 600 mil reais. Qual é o problema? Não existe nada de forma com subterfúgio na nossa gestão. E os super salários ou as gratificações que estejam inseridas, implantadas, a minha revelia, diga-se de passagem, porque as que tiverem com a minha autoria, que não tem praticamente nenhuma, eu posso dizer, nenhuma com minha autorização para implantar no contra-cheque do servidor, os que têm exagerada, por acaso detectado na folha de pagamento, já convoquei todos os secretários. Sexta-feira eu estou tomando a decisão, estou fazendo todo o estudo pelo levantamento de toda a folha de pagamento. Aquele que está recebendo gratificação do seu salário de forma exagerada, bem substanciada, sem ter uma justificativa plausível para isso, será absolutamente cortado, não tenho dúvida nenhuma. Já mandei todos os secretários levantar a folha de cada pasta, de cada secretaria. Quinta-feira estou concentrado com a equipe da administração, da Procuradoria, da Controladoria e Transparência, e com, chamando cada secretário de cada pasta para notificar pontualmente os nomes que possam estar à minha revelia, se eu ter tomado conhecimento, inserido gratificação exagerada, vou cortar na hora, não tenho dúvida nenhuma. Porque o que a gente precisa saber, muitas vezes na administração, você pode achar as pessoas que, e atribuir ao prefeito, que é o gestor, é o comandante, naturalmente, é responsável daquilo que aconteceu de forma irregular. Mas muitas vezes, e a grande maioria das vezes, a gente nem sabe. O secretário aproveita da ocasião, da função que exerce, ou qualquer um, e põe lá uma gratificação a seu entendimento, a revelia do prefeito. Mas os que forem identificados dessa forma serão absolutamente cortados, porque a nossa gestão é inserida dentro do critério da verdade e da transparência.
Avaliação, já que o Vitoriano fez uma avaliação do seu governo durante 6 meses, o senhor passou para o Vitoriano durante 4 anos. Alguma avaliação desse governo de Vitoriano, já que o senhor disse que ele não foi candidato, o senhor ofereceu até para ele ser candidato e ele não quis ser. Isso porque ele não fez uma boa gestão quando foi prefeito?
Não, eu prefiro que esse julgamento seja feito pela sociedade, pelo povo. O que Vitoriano está colocando, para mim, não tem o menor sentido. Não tem a menor consistência, não tem o menor valor. O que tem valor mesmo é a população, é o povo, é a sociedade, que foi através do meu conceito, da minha conduta, de forma transparente durante 33 anos de vida pública, que derrubou a Operação Andaime, a imprensa de Caiazeira, o governo do estado e a bandalheira da Operação Andaime na gestão passada da prefeitura.
Se as críticas de Vitoriano não valem assim, o senhor não quer responder, o que é que o senhor considera, o que é que o senhor diz das críticas de Carlos Antônio?
Esse aí, meu amigo, esse é bandido, você não tem nem o que comentar.
Para a gente não falar somente dos espinhos, o senhor vai fazer um dos melhores São João do Sertão da Paraíba.
Eu vou fazer um São João singelo, sim, porque nós não temos disponibilidade de recursos. Essa aqui é a grande verdade, eu não tenho disponibilidade de recursos, eu tenho que fazer as coisas com responsabilidade, com os pés no chão, para não faltar as obrigações da administração.